Meu caro prefeito Gustavo José Bonotto, muito bom dia. Bom dia também ao Éder Piardi. Acabou se confirmando essa dobradinha, né? Aquilo que se especulava já há um bom tempo. Chapa pura. O Progressistas repete a fórmula vencedora da eleição anterior. Bom dia, meu caro prefeito.
Bom dia, Demar. Um bom dia ao Éder, que aqui está também. Gostaria de saudar especialmente a todos os nossos ouvintes. Comentávamos os bastidores já fazia algum tempo que aqui não estávamos, né, Demar? E explicando a nossa população é que na condição de pré-candidato, mesmo em exercício do cargo de prefeito, a gente tem algumas vedações sobre manifestações, tanto a respeito do governo como da pré-candidatura. Candidatura nas mídias locais, e agora efetivamente voltamos a ocupar esses espaços, agora na condição de pré-candidato, a candidatura sendo registrada, a campanha eleitoral se inicia a partir de 26 de setembro, então a nossa comunidade ela passará a conviver mais com um assunto eleição a partir desse dia 26, que já está bastante próximo. E com certeza tivemos a homologação dessas pré-candidaturas, tanto do prefeito e vice, quanto dos 17 candidatos a vereadores que concorrerão com Progressistas, e temos umas coligações com os partidos aos quais eu aproveito para fazer o agradecimento e a parabenização pelo entendimento do propósito que nos une, do intuito que nos traz ter o mesmo objetivo, e assim nos permitiu fazer uma boa coligação, mantendo na majoritária dois pré-candidatos do mesmo partido, do nosso Progressistas, no entanto, com uma importância bastante grande. Eu agradeço o apoio do PMDB, do DEM, do PRB e também do PSL.
Éder, muito bom dia. Eu diria, pelo menos em termos políticos, está diante do seu maior desafio.
Bom dia, Demar. Bom dia, prefeito Gustavo. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Lagoa. Sem dúvida, né, Demar? Sem dúvida, o maior desafio, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem nessa no quesito eleições municipais, né? Então, mas acredito que é um desafio bastante, bastante bom, né? Bastante honroso, né? Bastante, me sinto honrado de fazer parte dessa chapa juntamente com o prefeito, né? E espero atender as expectativas, né, do nosso progressista, né, dos nossos correligionários e também da população, que tem nos apoiado bastante, né? Eu recebi bastante mensagem de carinho, né, de apoio nessa hora, e fico bastante contente com isso. Isso só traz mais motivação para a gente ir forte para a campanha, né? E se for da vontade de todos, né? Após eleito, fazer um bom trabalho. Isso motiva bastante mesmo, Ademar.
É, teve uma boa repercussão o seu nome. Está bem conceituado, hein, Éder?
Acredito que foi o trabalho que vinha sendo feito, né? Então, desde o início, quando nós começamos a montar o plano de governo, já começou a surgir boatos, né? Sobre a possibilidade de compor essa chapa junto com o prefeito Gustavo. Né, esses boatos então foram se fortalecendo e se tornando numa informação verdadeira que acabou se confirmando na convenção. Então muitas pessoas já vinham esperando essa definição, mas já sabiam de antemão que poderia ocorrer, né? Então recebemos bastante apoio mesmo nesse sentido. E agradeço, né, sem palavras para explicar, né, o agradecimento que eu tenho a essas pessoas que têm nos apoiado nos últimos dias.
O prefeito nunca escondeu que gostaria de contar com o Éder numa dobradinha aí para as eleições. Claro, em conversas de bastidores, não assim, publicamente. Em que momento ficou definido? Em que momento surgiu o convite? Ele, Éder, eu quero você como vice.
Eu acredito que tinha bastante nomes fortes dentro do partido, Ademar, e até fora do partido. Isso. Exato. Foi uma definição que veio ocorrendo ao natural ao longo dos meses. Nós tínhamos alguns cenários, né, que foram se desenhando e acabaram afunilando, digamos assim. Vamos pensar um exemplo, o secretário Morona. Né, o secretário Morona também era um nome forte, que vinha
fortíssimo,
com possibilidade de compor a chapa, mas acabou, em virtude da pandemia, não podendo se desvincular, né? Ele até citou que não ia pular do barco, né, com a, nessa situação. Nós tínhamos o próprio presidente André, né, que também poderia compor a chapa, mas o mesmo preferiu dar um suporte maior, sendo que ele está na presidência do partido, né, então dar um suporte maior a essas candidaturas, né, tanto a majoritária como a dos vereadores, né, que temos muitos vereadores que também são de primeira eleição, né, e vão precisar desse suporte, né, dessa atenção. E fora que existia nos outros partidos também alguns nomes bastante interessantes, né? E só que as coligações acabaram demorando um pouquinho até para se resolver definitivamente, e isso acabou até esfriando alguns casos, né? E graças a Deus, né, se for pensar particularmente, consegui fazer um trabalho bom, né, e me credenciar a essa oportunidade que estou tendo agora. Espero cumprir as expectativas, né, não só do partido, mas também de todos os que estão nos apoiando.
Prefeito Gustavo, vários partidos gostariam de se aliar ao Progressistas, de olho na vice. Por que o senhor escolheu chapa pura, optou por chapa pura?
Demar, eu acredito que a composição de uma coligação, ela tem muitos objetivos. Eu acho que o principal deles é somar forças não para a eleição, mas sim para um governo. E dentro disso, fica difícil você destacar dentro de um ou outro partido sem que ocorra um certo descontentamento dentro de outros partidos que vão manifestar o mesmo apoio, sem talvez estar numa posição que ocupe a mesma visibilidade que é o cargo de vice. Então, essa compreensão de que a majoritária se mantém dentro do mesmo partido, dentro do Progressista, ela tem esse intuito de dar a segurança, ou ao menos a percepção de que nós temos o objetivo realmente de fazer o que é melhor pela comunidade. E lhe confesso que, do nome do Éder, é uma expectativa que nós temos que siga galgado êxito neste objetivo dentro deste próximo pleito, é justamente já visualizando uma perspectiva de trabalho. Então, foi uma pessoa que eu conheci após eleito, que não tinha participação alguma na política, que recebeu o convite primeiro para ingressar em alguma secretaria, posteriormente galgou mais espaços dentro da administração, então veio o convite para participar da política, onde ele também cumpriu um papel bastante importante, e dentro daquilo que a gente imagina fazer, se possível, num segundo mandato, o nome do Éder, ele vem como uma ferramenta. Então é uma chapa pensada que, alcançado o êxito no pleito eleitoral, nós temos já uma dinâmica de trabalho estabelecida, já uma dinâmica de parceria muito bem consolidada, e que permitirá que a gente tenha condições de prestar o melhor trabalho possível para a comunidade de Lagoa Vermelha.
O plano de governo já está pronto, prefeito Gustavo?
Olha, ele será registrado hoje, juntamente com as candidaturas. O seu grande escopo está finalizado, faltam algumas ajustes, por assim dizer, mas estou bastante satisfeito com aquilo que estamos fazendo registro junto ao TRE, e acredito que a comunidade também vai poder conhecer e ver que estamos dando continuidade a alguns programas de extrema importância que foram implementados nesses 4 anos, e também propondo algumas soluções para problemas que talvez não tenha se efetivado um trabalho tão grande ou tão profundo, que precisa um aprimoramento, ou até mesmo para problemas que nós identificamos ao decorrer dessa jornada, e que ou por não tê-lo conhecimento prévio ou por não ter tido as ferramentas necessárias ainda não puderam ser realizados. Então é um plano de governo que, apesar de ser de um governo de continuidade, também traz bastante propostas novas, né? Bastante proposições que vislumbram não somente a continuidade do trabalho, mas uma releitura do cenário que nós encontramos e desenvolvemos no decorrer desses 4 anos, com ajustes que a experiência, que o conhecimento e que a vontade de fazer nos permitiu trazer à nossa comunidade.
Claro, todos os pontos são muito importantes de um plano de governo. Qual seria, sei lá se dá para antecipar, prefeito Gustavo, a bola propulsora, a mola mestra?
Eu dividiria em as quatro áreas principais, Ademar, né? Sendo da saúde, né? A questão da educação, também na parte de infraestrutura e desenvolvimento econômico. Esses são os quatro principais eixos, digamos assim, dentro deste novo programa, deste novo plano de governo, como comentei anteriormente, trazendo tanto a continuidade de alguns programas quanto a releitura de alguns cenários com novas proposições, visando o melhor andamento da administração de Lagoa Vermelha dentro de... São, na realidade, 14 áreas ao todo, e eu destacaria essas quatro como as principais, que são as que possuem, vamos dizer, uma maior necessidade de atenção e dispêndio de energia por consequência.
Éder, foi o condutor do plano de governo, claro. O conjunto do partido organizou, planejou, elaborou um plano de governo, várias cabeças pensantes, mas foi o principal condutor do plano de governo.
Sim, Ademar, eu fui o responsável por coordenar o plano, né, desde o começo. Aqui eu gostaria de destacar um ponto muito importante do plano, que foi a nossa busca dentro da comunidade de pessoas de extrema importância dentro de suas áreas, para nos trazer ideias diferentes e uma visão de fora, né? Então a gente pensa às vezes em algum programa olhando ele de dentro para fora, né? Como nós estamos dentro da administração. Mas tem muitas pessoas que às vezes têm uma visão diferente olhando de fora. E foi isso que nós fomos buscar, né? Dentro da comunidade. Então nós procuramos aproximadamente 55 pessoas, dividido nessas 14 áreas que o prefeito Gustavo citou. Pessoas de extrema capacidade dentro das áreas que elas estão inseridas no mercado. Até gostaria de fazer um agradecimento especial a cada uma dessas pessoas que se propôs a colaborar com essas ideias, porque acredito eu que essas ideias não são para o progressistas, não são para a chapa Gustavo e Éder, elas são para o município de Lagoa Vermelha, né? E foi essa... Foi essa a forma que nós colocamos para essas pessoas, né? Então, elas se sentiram bastante felizes em responder essas questões que nós levamos, né? Não foram também pessoas partidárias, foram pessoas que têm afinidade com diversos partidos políticos. E eu agradeço muito, né? Porque foi talvez o norteador do nosso plano de governo. Foi essa experiência de buscar dentro da comunidade formas novas de ver problemas existentes no nosso município, né? Então acredito que o plano ficou bem elaborado, né? Ficou bastante útil, né? Tendo em vista que nós temos essa visão de um todo, né? Então agradeço imensamente a essas pessoas, não poderia esquecer delas na hora de falar sobre o plano de governo.
Isso. Éder, como é que pretende atuar na hipótese de vitória na eleição como vice-prefeito? Eu formulo essa pergunta porque, historicamente, o vice-prefeito tem se constituído, e isso há um consenso na opinião pública, como figura decorativa.
Bom, Ademar, eu acredito que o trabalho do prefeito é um trabalho bastante intenso, né? E um prefeito como o nosso prefeito Gustavo, que gosta de atender os anseios da comunidade, gosta de saber diretamente o problema que vem lá direto da pessoa, lá do bairro, lá do, né, lá do interior, da comunidade do interior, então acaba dificultando na questão de tempo para conduzir todas as ações. Eu gostaria de ser um elo de ligação entre as secretarias e o prefeito da nossa cidade. Na hipótese do prefeito ter este comprometimento já que ele vem tendo no último mandato de atender as pessoas, né, de ir atrás dos problemas para tentar as soluções, acaba ficando com uma carga pesada, digamos assim, ter que ir também diretamente nas secretarias o tempo todo, né? Então eu gostaria de atender dessa forma, eu gostaria de fazer um acompanhamento junto das secretarias, trocar ideia com os secretários, fazer esse elo de ligação entre o secretário e o prefeito, né? E facilitar a forma de administrar todas as secretarias do nosso município.
Prefeito Gustavo, vê um cenário totalmente diferente com relação à eleição deste ano, comparativamente à eleição anterior que o senhor venceu?
Sim, com certeza, bastante diferente, tanto pela questão da nossa experiência, da nossa visibilidade. A eleição de 2016 era uma eleição que nós tivemos que fazer uma apresentação bastante grande. Então era um duplo esforço no sentido de fazer a mensagem chegar e também de se apresentar, né, para a condição de pré-candidato a prefeito na época. Desta vez, é lógico que a gente possui uma visibilidade maior por estar no exercício do cargo, porém o esforço para fazer a mensagem chegar às pessoas eu vejo até como quase que maior neste momento, em virtude que vai ser uma eleição diferente. Estamos vivendo um momento atípico que ele nos veda, por exemplo, a realização de reuniões, a realização daqueles bandeiraços, dos grandes aglomerações em torno do comitê, ou até mesmo nas mais diferentes localidades. Então a gente imagina que o pleito ele vai ter um direcionamento muito forte para as redes sociais. No entanto, a presença pessoal dos pré-candidatos também vai ser de suma importância. Estamos nos organizando no sentido de fazer o deslocamento maior possível dentro do nosso município, né? Lógico, com os limites que nos impõem os cuidados da pandemia, e buscando sempre o apoio das pessoas para fazer justamente que essas proposições, que a apresentação do trabalho que fora realizado, que agora passa a ser algo importante no pleito, que também é essa apresentação daquilo que fora realizado nos 4 anos, é um novo desafio, Ademar, sem precedentes. Eu acho que todos os candidatos do pleito de 2020 têm este grande desafio, né, que é de fazer chegar a sua mensagem, a sua proposição, de uma forma menos presencial. No entanto, lembrando que isso também se fará necessário e que nós teremos que encontrar novas formas de fazê-lo.
Na eleição passada, prefeito Gustavo, o senhor era uma aposta, era o candidato desconhecido e acabou surpreendendo a todo mundo, conquistando uma vitória histórica. Para a eleição deste ano, se inverteu a situação, vamos dizer assim, o senhor é conhecido, exerceu um mandato e no momento, não seria exagero dizer, que despontaria com certo favoritismo.
Demar, eu vejo, lógico, que existe uma grande diferença em relação ao pleito de 2016, existe uma maior visibilidade, né? Algo que nós não tínhamos em 2016, que agora, por inerência ao trabalho, ao exercício do cargo, ela existe. No entanto, eu não parto do pressuposto que nós temos mais chances de vencer o pleito do que o candidato ou a chapa adversária. E trago sempre a nossa eleição de 2016 como referência. Tenho trabalhado isso dentro do partido, dentro daqueles que muitas vezes vêm manifestar o apoio e digo, olha, é um trabalho que precisa ser feito com tanto esmero ou até maior do que fora feito em 2016, no sentido de que não há uma perspectiva de ler uma eleição com tanta antecedência. Então, eu parto para a eleição com um sentimento de que é preciso conquistar, digamos assim, todos os espaços possíveis. Então, esse sentimento de favoritismo, Ademar, eu não compartilho. Eu acredito que uma eleição, ela traz 55%, uma eleição como nós vamos ter, eu acho que 50% e 50%. E aí o resto é trabalho e dedicação que a gente vai se esmerar e vai se dedicar a fazer. Aproveitando, fazer um cumprimento, né, uma parabenização aos nossos adversários que também tiveram a sua definição no decorrer dessas semanas. Parabéns a eles e que nós possamos fazer um bom pleito onde quem saia se sagre vencedor, seja a comunidade Lagoa Vermelha.
Já se falou em tantos nomes, se especularam tantos nomes para concorrer a prefeito e se restringiu aí a 2 candidatos a prefeito, Gustavo José Bonotto e Rômulo da Silva.
É exatamente, Ademar. Uma eleição, ela tem as suas... Eu vejo aquelas inovações da reforma eleitoral que se colocaram em 2016, elas trouxeram algumas vantagens, né? Permitiram que candidatos como eu, na época, ou até uma campanha de 45 dias com limitação de financiamento, ela traz um critério de maior possibilidade de participação. Essa eleição também, né, em relação à questão da importância das mídias sociais na sua realização, vai ser de certa forma importante. No entanto, mais uma vez, nós tivemos uma polarização em nosso município, trazendo 2 candidatos ao pleito que eu acredito ser também em virtude da dificuldade do momento que estamos vivendo. É, porque fica até estranho, né, Demar? Pode, eu não tenho tanta, uma experiência tão grande, digamos assim, né? Ela se limita à eleição passada, mas o clima não está favorável a que você tenha essa participação eleitoral neste momento. Eu acho que vai ser um grande desafio fazer o convite para que as pessoas que irem votar, e acredito que... É de se compreender, né? E a gente entende, tenha esse sentimento de que muitas pessoas vão acabar optando por não realizar o exercício do seu voto neste pleito 2020.
Isso. A gente vai voltar a conversar, prefeito, com certeza. Éder, obrigado pela presença de ambos aqui em nosso programa, prefeito Gustavo.
Demário, eu que agradeço, fico à sua disposição e desejo a toda a nossa comunidade um bom resto de semana. Muito obrigado.
Éder.
Obrigado, Demário, pelo convite. Também agradeço e agradeço a todos os nossos ouvintes.